Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim. Agora, para a gente repercutir um pouquinho das novidades da MP do Agro. Essa semana, você que acompanha Notícias Agrícolas, viu que um relatório foi aprovado na comissão especial lá no Congresso, justamente compondo aquela MP divulgada pelo governo, né, durante a apresentação do Plano Safra desse ano, a regulamentação, na verdade, os itens que vão compor aí essa MP do Agro. Foram apresentadas mais de 300 emendas aí em relação à MP do Agro, mas a gente vai destacar algumas que são bastante importantes, as alterações nesse relatório final, que agora vai ser encaminhado para votação tanto no plenário da Câmara quanto no plenário do Senado. Para nos ajudar nesse entendimento, a gente convidou o Bernardo Fabiani. Ele é lá da Terra Magna. Terra Magna é uma empresa focada aí na segurança, no, 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 na, na, na confirmação aí da segurança dos financiamentos no agronegócio. Ele é diretor de tecnologia da Terra Magna e vai nos ajudar aí com as novidades em relação a esse novo texto que foi elaborado e aprovado nessa comissão especial. Seja bem-vindo, viu, Bernardo? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, foram mais de 300 emendas aproveitadas. Segundo o relator, o Pedro Lupion, muita coisa foi aproveitada em relação às sugestões feitas por próprios deputados, feitas em audiências públicas, enfim, algumas modificações pertinentes, que ele considerou pertinente, para a finalização desse texto que foi aprovado. O que você destaca, Bernardo, em relação a essas mudanças, a essas alterações na MP do Agro, que são pertinentes de discussão nesse momento? Seja bem-vindo, meu caro.
Muito obrigado pelo convite, muito boa tarde a todos. A MP do Agro, ela versa principalmente sobre o crédito no agronegócio e ela traz diversas inovações do ponto de vista financeiro. Uma delas, na redação original da MP, era o Fundo de Aval Fraterno. Ele mudou de nome agora e se tornou o Fundo Garantidor Solidário. Qual que é a ideia do Fundo Garantidor Solidário? O espírito da coisa não mudou nessa revisão. É oferecer uma ferramenta para que produtores que não têm mais garantias ter o apoio do seu vizinho, do pessoal da região, para oferecer garantias, oferecendo segurança para que o banco aceite a recompactuação da dívida. Qual que é a diferença que essa revisão trouxe agora? Antes havia um limite máximo de 8 produtores associados. Então, agora a associação ela pode ser formada sem um número limite de produtores, justamente para fazer a recompactação das dívidas. É uma opção que tem sido alvo de ceticismo da parte de não só dos produtores em si, mas também dos outros membros da cadeia de valor do agronegócio. Mas como é um instrumento absolutamente novo, a gente não tem nada parecido, é uma subordinação a primeira inadimplência do vizinho, eu já vi algumas pessoas brincando. A gente vai ter que esperar para ver se vai vingar ou não. Outra coisa que foi bem interessante, também foi alvo de dúvida na redação anterior da MP, e que agora a gente vê que realmente o relator nos ouviu, foi a questão do patrimônio de afetação. Como o patrimônio de afetação, ele serviria para fornecer uma parte da matrícula como garantia para um financiamento, e não a matrícula toda, acabando com aquele problemão que era: pô, eu tenho uma matrícula que vale 3 milhões, eu estou dando ela como garantia para uma dívida de 100 mil. Pô, isso faz sentido, reduz as oportunidades de financiamento do produtor rural. O patrimônio de afetação veio justamente para resolver isso. Permite que o produtor rural divida uma mesma matrícula em diversas partes afetadas e forneça cada uma dessas subpartes da matrícula como garantia para um financiamento distinto. Isso permite que o produtor tenha mais opções de financiamento no agronegócio.
Isso já estava previsto na leitura, na proposta anterior. O que, que mudou, Bernardo?
Agora, o que é muito interessante é que você poderá fornecer essa partezinha da propriedade, essa parte menor, dentro da CPR. Então, a redação anterior da MP continua introduzindo, inclusive, a CIR, a Cédula Imobiliária Rural, que é um novo título de crédito. E aí o que todo mundo se perguntou era, pô, por que eu preciso fazer um novo título de crédito, sendo que eu já tenho um título de crédito campeão, comprovado há mais de 20 anos no mercado, que é a CPR, e não consigo colocar uma nova garantia. Foi uma reclamação, foi ouvida, e agora a CPR pode ter como garantia o patrimônio de afetação. Então, ao invés de fornecer uma hipoteca de uma matrícula dentro daquela CPR como garantia, você pode agora colocar uma parte da matrícula. E com isso a gente ganha todo o histórico, toda a jurisprudência que existe em cima da CPR. Ponto final, assim, interessante, não tão impactante, mas interessante, é a possibilidade de emitir a CPR em dólar para residentes no Brasil, para brasileiros residentes no Brasil. Então, agora residentes do Brasil estão também autorizados a emitir a CPR com cláusula de correção pela variação cambial. Antes era somente para estrangeiros, essa restrição ela foi eliminada. Qual que é a ideia por trás disso? Gente, todo agro está precisando de mais crédito. A dúvida é, por que trazer só capital externo? Então, com isso agora, com essa modificação, a ideia seria trazer mais crédito de dentro do próprio Brasil.
Muito bem. Seriam os três principais pontos que você julga aí modificados e que trouxeram aí uma qualidade melhor aí para o texto, Bernardo?
Isso, houve também uma observação adicional na parte do patrimônio de afetação, de que as áreas de reserva não vão poder fazer parte do patrimônio de afetação. Isso é uma coisa bem interessante. Eu confesso que vou ter que estudar um pouquinho mais para entender como que isso vai impactar no uso do patrimônio de afetação, visto que antes cada uma das frações tinha que respeitar a legislação ambiental. Agora, dado que a preservação ambiental não pode entrar dentro do patrimônio, não sei como isso vai ficar, tenho que estudar mais. E outro ponto interessante, que saindo um pouquinho da parte de financiamento direto do custeio, foi bem interessante, é o programa para construção e ampliação dos armazéns, o PCA.
Alô?
É baixa.
Oi, Bernardo. Bernardo.
Opa.
Desculpa, eu vou pedir para você retomar o seu raciocínio, que a gente perdeu rapidinho a sua conexão. Retome esse trechinho dessa última fala sua, por favor.
Um dos grandes problemas do agronegócio brasileiro, assim, a gente tem a questão do crédito, a questão do seguro, a questão da logística. Outro problema é a armazenagem estática, ou a ausência dela. Então, reconhecendo isso, essa nova redação, ela traz o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns, PCA. É uma linha de financiamento justamente para conseguir trazer mais armazenagem estática para o nosso agro. Hoje o agro tem uma capacidade de armazenagem estática muito baixa, assim como a questão de seguro, quando comparada com nossos maiores competidores, Estados Unidos.
Mas então, é um financiamento para o produtor rural? Alô, Bernardo?
Alô?
Oi, Bernardo.
Opa, eu acho que eu te perdi, mas é um?
É uma linha de financiamento para o produtor rural?
Não, é para construção e expansão de armazéns, não especificamente para produto rural. Então, está adicionando valor indiretamente para toda a cadeia do agro e é uma linha de 200 milhões por meio do BNDES. A subvenção ela está limitada a 20 milhões por ano, mas assim, é um bom movimento também. assim, o foco dessa MP é muito mais a parte de crédito, mas é bom ver que eles estão endereçando também a parte de armazenagem.
Legal. Bom, então vamos aos detalhes, Bernardo. Você citou aí os vários pontos, fez alguns comentários em relação a eles, mas vamos aos detalhes. Fundo Garantidor Solidário. O nome mudou, deixa de ser Fundo de Aval Fraterno para ser Fundo Garantidor Solidário. Você disse que é uma experiência nova e que a gente não consegue ainda avaliar ou analisar se ela vai ser benéfica ou não. Qual que é a grande dúvida aí? O que você tem ouvido dos produtores em relação a isso, Bernardo?
A dúvida principalmente é por que alguém aceitaria participar do fundo, sendo que a recompactuação é muito mais interesse do banco. Então, tenho visto comentários nesse sentido, tem que ficar um pouquinho mais claro, e isso não na MP, mas o mercado vai dizer, qual que é o maior interesse do produtor em recompactuar essas dívidas nesse formato e qual que é o interesse dos demais produtores de apoiar esse outro produtor que precisa ter as suas dívidas recompactuadas. Talvez, por exemplo, uma opção interessante seja algo assim, junto com o banco. Só o tempo vai dizer realmente.
Talvez, uso. Talvez uma opção interessante seja o quê? Desculpe.
Talvez uma opção interessante seria, se houver esse fundo garantidor, se for usado o fundo garantidor, nós vamos oferecer uma taxa de juros menor. Pelo simples fato de que a primeira perda, a primeira inadimplência que potencialmente ocorra, não vai ser contraída pela instituição financeira, mas sim pelo grupo de produtores que ofereceu as garantias.
Mas esse fundo ele só seria utilizado, só seria criado no caso de uma repactuação da dívida, é isso?
Os termos, não domino quais são os termos nos quais o fundo pode ser utilizado. Mas, por exemplo, quando você vai fazer uma recompactuação da dívida, muitas vezes você vai ter o que o pessoal chama de haircut. Você vai oferecer você vai ter que falar para o banco que, pô, eu vou te pagar, mas eu vou te pagar menos. Agora, uma opção é, talvez como fundo garantidor, isso possa ser, o haircut possa ser um pouquinho maior, porque você diminuiu o risco para o banco.
Mas nos ajude a entender como é que funcionaria. Você e os seus amigos ali, no caso, fariam um fundo, criariam uma poupança, um colchão de proteção, é isso?
Exatamente. Então, vocês fariam uma associação. Essa associação forneceria garantias que seriam as primeiras liquidadas uma vez que houvesse inadimplência. Então, a ideia é muito mais colocar o produtor e os demais produtores associados no risco do que a instituição financeira.
Entendi. E a partir desse fundo constituído, o que poderia acontecer, ainda não está claro, é o próprio banco participar desse processo, reduzindo os juros da renegociação.
Exatamente. Porque, do ponto de vista do banco, ele está cobrando uma taxa de juros, digamos assim, por conta, além por conta da inadimplência, por conta do risco que ele está assumindo, diminuindo o risco para o banco, isso diminui a taxa de juros.
Isso tudo é teoria, né, Bernardo?
Isso tudo é teoria. Só reforço, só a prática vai dizer. Não é só você que está cético com respeito a esse instrumento.
É verdade. A gente tem acompanhado muito essa discussão, principalmente nos WhatsApps da vida, nos grupos de WhatsApp,
exatamente,
né?
Exatamente.
É uma discussão bastante interessante, enfim, para se levar adiante e, mais do que isso, para entender na prática como é que vai funcionar e se vai funcionar, né? Isso, como você bem colocou, só o tempo vai dizer, né, Bernardo? Alô?
Alô, alô?
Oi?
Alô?
A gente está tendo alguns probleminhas de conexão, mas, enfim, a gente está conseguindo aí conversar com o Bernardo. Eu disse que isso só o tempo vai dizer para a gente, né, Bernardo? Se vai dar certo ou não.
Exatamente. Assim, muitas vezes o que a gente vê é instrumentos bem intencionados que simplesmente não pegam no mercado. Torçamos para que não seja isso que aconteça, mas pode acontecer.
Muito bem. Bom, vamos lá para o segundo item, que é o patrimônio de afetação. Você disse que agora a gente pode, o produtor poderia usar a CPR ao invés da CIR, que é a cédula imobiliária aí. Na prática, o que, que isso facilita?
Isso facilita acesso a mais fontes de crédito. Então, quando eu hipoteco uma matrícula, eu não vou conseguir fornecer essa mesma matrícula pra, como garantia para outro credor, de forma geral. Qual que é a vantagem? E geralmente essa hipoteca ela vai ser colocada sob algum título de crédito, tal como, por exemplo, uma CPR. O que a MP fez de interessante? A primeira versão da MP, ela introduziu a noção do patrimônio de afetação, permitiu que a gente subdividisse essa matrícula em diversas frações que poderiam ser dadas diferentemente para outros credores. Uhum. Qual que é o problema? Isso seria feito por meio da cédula imobiliária rural, a CIR, e isso era ruim. Por quê? Ninguém nunca viu uma CIR na vida. A CIR ela não tem um histórico, não tem uma jurisprudência. Enquanto que com a CPR, a gente tem todo esse histórico e toda a jurisprudência. O que esse novo relatório trouxe foi a opção de colocar a fração do patrimônio de afetação como garantia da CPR, fazendo uso de toda a jurisprudência que a CPR oferece. Então, ao invés de oferecer um novo título de crédito atrelado ao patrimônio, a redação ela foi mais humilde, digamos. Ela permite fazer uso do título de crédito antigo junto com a nova garantia.
E isso sim é um ponto positivo que na prática pode funcionar.
Isso com certeza, isso com certeza. Então, o que a gente vê muito já é CPR com hipoteca como lastro. O que a gente pode passar, além do próprio penhor, mas o que a gente vai começar a ver a partir de agora, e é do interesse do produtor e do credor também fazer, é colocar, ao invés da hipoteca com a matrícula toda, colocar a CPR com o patrimônio de afetação de parte da matrícula. Por que o produtor quer isso? Porque ele vai comprometer apenas uma parte justa do imóvel dele, naquele financiamento, vai poder buscar outros financiamentos com o restante do imóvel. E, por outro lado, para o credor é melhor, porque ele vai ter uma melhor relação com o produtor rural e, na hora de fazer uma eventual, caso necessária, alienação do imóvel, ele vai conseguir fazer isso na justiça, porque muitas vezes hoje o que a gente vê é simples, a garantia na terra por vezes é derrubada por conta da essencialidade da terra para o produtor.
Perfeita. Fica uma relação mais, mais direta e acertada entre ambos, né?
Isso, fica mais balanceado. Porque agora você consegue pegar exatamente a parte que é justa dar como garantia.
Uhum. E daí você colocou que a novidade também é que as áreas de reservas não poderão ser utilizadas nesse caso para se elaborar esse patrimônio de afetação.
Exatamente. Isso me parece algo pouco estranho, tenho que entender um pouquinho mais como vai ser o impacto disso, mas por que parece-me estranho? Porque eu, como credor, uma vez que tenha feito a alienação do bem, vou ficar com uma matrícula, aí tenho que levar a leilão naturalmente, mas vou ficar com uma matrícula desmembrada que não possui reserva legal. Então, isso me ficou uma situação estranha ainda.
Muito bem. Então, essa é uma interrogação que a gente tem que colocar aí nessa questão. Outra questão que você colocou também importante, possibilidade de emitir CPR em dólar para residentes no Brasil. Isso, na sua opinião, pode alavancar o número, a disponibilidade de recursos aí? O investidor estrangeiro não seria suficiente para financiar o agronegócio brasileiro, Bernardo?
Acredito que crédito no mercado quanto mais disponível, melhor. Então, vejo como sendo bem, assim, bem intencionada e algo que realmente trará impacto para a disponibilidade de crédito. Então, quem ganha com isso? Todos os investidores do Brasil que querem exposição ao agronegócio, todos eles ganham. E, por outro lado, o produtor rural também ganha, porque havendo mais crédito no mercado, haverá maior competição.
E a CPR em dólar, ela traz que tipos de garantias para o investidor?
A CPR em dólar é menos com respeito a garantias para o investidor do que com respeito a você conseguir a exposição da forma como você quer. Então, se, por exemplo, eu quero ter uma exposição ao agronegócio brasileiro, só que eu preciso que essa exposição, eu não quero correr o risco cambial. Antes, você ia pagar IOF para fazer isso. Agora, não mais. Essa é a principal vantagem. Então, do ponto de vista de garantia, as duas são absolutamente equivalentes. Agora, do ponto de vista de como é feita a liquidação, a CPR dolarizada, ela traz a opção de fazer uma exposição com a moeda fixada no dólar, com a variação no dólar.
Muito bem. Você, enfim, não corre o risco cambial, como você bem colocou, né?
Isso. Mas eu já poderia fazer isso antes com instrumentos de hedge. Sim, pagando instrumento de hedge ou, por exemplo, se eu tiver ganho financeiro por cima com a variação cambial, eu pagaria IOF, o que é um absurdo.
E agora, essa taxa, por exemplo, no mínimo, essa taxa estaria fora aí das contas.
Exatamente.
Muito bem. Tá aí, então, explicações das mudanças propostas aí nesse novo texto da MP do Agro. Algumas pertinentes, algumas a gente ainda tem que entender como é que o mercado vai reagir a elas, principalmente esse Fundo Garantidor Solidário, como o Bernardo bem colocou. E agora o processo é ir adiante com a votação. Texto pronto, texto já aprovado na comissão especial, agora a disputa é no plenário, tanto da Câmara quanto do Senado, e tem o limite aí de aprovação dessa MP até março de 2020. Se não for votada até março de 2020, a MP do Agro, ela acaba caducando. Então, a gente precisa entender aí as possibilidades que existem até lá, até março de 2020, para aprovação dessa MP e se tem aí condição política para aprovação. De uma forma geral, a MP do Agro traz alguns benefícios bastante interessantes, principalmente em relação ao acesso ao crédito para o agronegócio, que, como o Bernardo abriu a nossa conversa dizendo, uma condição diferente, uma situação diferente a que a gente está vivendo nesse momento. Afinal de contas, cobertor está curto, financiamento do governo já praticamente não existe mais, e era necessário, né, Bernardo, abrir alternativas do produtor se financiar de outras formas, né?
Sim, e o que a gente vê é que, além de ter consciência disso, o governo está fazendo isso muito bem. Então, ela traz pontos essenciais como abertura para o capital externo do agronegócio, a racionalização do fluxo de caixa do produtor em dólar, porque insumo em dólar, a commodity ela varia junto com o dólar, não faria sentido nenhum o investidor ser forçado a ter exposição em real travado. Então, além de bem intencionada, ela parece muito bem desenhada, muito bem pensada.
Legal, vamos ver a prática dela agora, daqui por diante, e vamos torcer para que ela seja aprovada o quanto antes. Bernardo, por enquanto, exatamente, muito obrigado. Eu acho que dúvidas surgirão, e se surgir alguma dúvida, a gente te procura. Combinado?
Perfeito. Muito obrigado pelo convite novamente. Boa tarde.
Obrigado, Bernardo. Boa tarde para você. O Bernardo Fabiani é diretor de tecnologia da Terra Magna. A Terra Magna é uma empresa que está focada aí na segurança dos financiamentos para o agronegócio e, portanto, eles têm uma leitura bastante precisa aí dessas modificações e, segundo o Bernardo, são modificações para o bem, principalmente nesse momento em que acesso ao crédito está cada vez mais complicado, principalmente se depender aí, de recursos do governo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.